Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um texto muito conhecido de todos nós, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós queremos meditar nesse versículo, nesta noite, na perspectiva da fé, ou na perspectiva da exigência da fé. Porque geralmente quando se lê João 3,16, a maioria das pessoas parte do princípio do amor. Leia o texto na perspectiva do amor de Deus, o que não está errado também. Há uma ênfase aqui no amor de Deus, há uma ênfase aqui sobre o risco de perecer, mas queremos abordar nesta noite a ênfase da fé, ou a exigência de fé, para a nossa compreensão nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra viva, eficaz, poderosa, capaz de transformar os nossos corações, nossas ações, nossas emoções, nossos sentimentos. Deus, colocamos a nossa vida diante do teu altar nesta noite, pedindo graça necessária para ministrar, para instruir, para proclamar e para entender a tua palavra e aplicar a tua palavra em nosso coração, Pai. Fala conosco nesta noite de uma maneira especial, a cada um de nós, naquilo que nós mais necessitamos nesta noite, da fé que vem do Senhor, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amados, falar sobre fé é falar sobre a essência do Evangelho. João 3,16 nos conecta a questões principais da vida com o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. João 3,16 nos trabalha em nós essa questão da essência da vida no Evangelho, de tal maneira que nos ensina a viver para a glória de Deus. Além, como eu disse, além da exigência de fé encontrada em João 3,16, nós encontramos também aqui o risco de perecer, que se alguém, mesmo diante de tamanha demonstração de amor ou do amor de Deus, se alguém não exercita a fé, ela corre o risco de perecer, de não ter vida eterna, se não fizer o exercício da fé. Então aprendemos a viver o Evangelho de maneira corajosa, de maneira ousada. Viver e morrer corajosamente faz parte da essência da fé no Evangelho. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há maldição, a morte deixou de ser inimiga e ela se tornou aliada. O cristão sabe que ainda que morra, ele vai viver eternamente, a Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 25. Também existe no texto de João 3,16 a mensagem da prova do amor de Deus em nosso favor. Um amor que contrasta com o risco de perecer sob a ira de Deus. Um amor que fala do projeto de Deus de nos salvar da morte e do castigo eterno. Isso é revelação do amor de Deus por nós. Então, o amor de Deus nos comunica valor, nos confere estima e nos conforta com afetos de justiça ou da justiça de Deus em nosso favor, da justiça de Cristo em nosso favor, como diz Romanos 5:1, que ao sermos justificados em Cristo, nós encontramos a nossa reconciliação com Deus. Então, nós, saciados desse amor de Deus, nós passamos a viver para servir e dar a nossa vida ao próximo, conforme 1 João 3:16. A prova desse amor é quando nós também nos doamos ao próximo, às pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, quando a abordagem se volta para a questão da fé, entendemos que é a fé que nos liga ao amor de Deus entre nós e a vida eterna, entre nós e o Senhor Jesus Cristo. A fé é essa aliança que encontramos para nos ligar ao Senhor. Mas temos um problema sério na questão cultural brasileira a respeito da fé. Quando se fala em fé do brasileiro, se fala ao mesmo tempo de autoestima. E em matéria de fé, nós brasileiros nos achamos especialistas nesse negócio. Achamos que sabemos tudo, que entendemos tudo sobre fé. Evangélicos e não evangélicos acham que têm todas as respostas para as questões de fé. A prova disso é que uma agência de notícias chamada Reuters divulgou pesquisa em 2011, mostrando que o nosso país é um dos três países que mais acreditam em Deus. O Brasil é um dos três países que mais acredita em Deus. Está atrás apenas da Indonésia e da Turquia. O censo de 2010, realizado pelo IBGE, apontou que entre católicos e evangélicos, 86,8% da população brasileira se diz cristã. Ou seja, quase a totalidade da população se diz cristã. Agora, interessante, irmãos, um outro dado, esse realizado pelo Instituto de Pesquisa Data Popular, uma pesquisa foi divulgada em 2013. Os números mostram que 84% dos jovens brasileiros entre 18 e 30 anos dizem ter fé. Que coisa extraordinária, né? 84% dos jovens brasileiros entre 18 e 30 anos dizem ter fé. Mas se assustem com o resultado disso. Desses 84%, 53% diz que tem fé em si mesmo. Então você vê por que a nossa juventude está tão caótica, está tão distanciada de Deus, porque eles não acreditam em Deus, acreditam em si mesmo, em seus valores distorcidos, de uma sociedade distorcida, de ideologias terríveis, maléficas, que estão assombrando as famílias, as igrejas e a sociedade de um modo geral. 31% apenas desses jovens entrevistados disseram confiar em Deus, o seu futuro nas mãos de Deus. E esse resultado de pesquisa fez com que esse instituto de pesquisa intitulasse a sua pesquisa como Autoestima e Fé em Deus Marcam a Vida dos Jovens. Na verdade, o que o jovem brasileiro tem, o que o povo brasileiro tem, não é fé, é uma religião de autoestima, uma religião de autoconfiança em si mesmo, de confiança, de fé em si mesmo. Por outro lado, olhamos para a palavra de Deus e encontramos em diversos textos da palavra de Deus, a partir desse texto de João 3,16, podemos navegar em outros textos bíblicos que nos ensinam sobre a importância da fé, a exigência da fé para agradar a Deus, a começar por Hebreus capítulo 11, verso 6, onde a Bíblia diz que sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas de que tipo de fé que a Bíblia está dizendo? Porque se nós nos enganarmos acerca da natureza da fé, tudo na vida vai dar errado. Se nós nos apoiarmos na fé errada ou no alvo errado da nossa fé. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, sem fé, nós pereceremos. Sem fé, nós não podemos desfrutar do amor de Deus revelado na cruz. Sem fé não existe vida eterna. Porque a Bíblia diz que sem fé você vai perecer. Mas com fé você vai experimentar a vida eterna em Cristo Jesus. Então algumas indagações devem marcar a nossa reflexão a respeito da fé. Do tipo, basta ter fé? Basta só dizer que tem fé? Por que que alguns não têm fé? Está claro, tanto na Bíblia quanto na prática diária, que algumas pessoas não têm fé. E o que é ter fé verdadeira? Por que se deve ter fé verdadeira? E como devemos fazer, ou o que devemos fazer para manter a nossa fé? Então, o Evangelho de João talvez seja o Evangelho mais apropriado para estudarmos sobre a fé. É conhecido como o Evangelho do amor e o Evangelho da fé, ao mesmo tempo, o Evangelho de João. E o verbo crer aparece 90 vezes no Evangelho de João, enquanto que em Mateus aparece apenas 11 vezes, em Lucas aparece 9 vezes e em Marcos aparece 12 vezes. E no Evangelho de João aparece 90 vezes. João não só fala sobre a fé verdadeira, a fé genuína, mas ele revela que existe um outro tipo de fé, ou outros tipos de fé, que não seja uma fé verdadeira. João revela que há outros tipos de crer que não salvam. Como assim, pastor? É isso mesmo. João deixa claro no texto, quando ele diz aqui de uma fé para não perecer. Depois ele vai dar exemplos um pouco mais adiante, por que razão, ou por que dizer, ou fazer distinção desse tipo de fé, de uma fé que não faz perecer, porque há determinados tipos de fé que certamente fará aquele que adotar perecer. Então, o Evangelho de João, que fala da fé verdadeira em quase na sua totalidade, ele fala também da fé como um ato falso ou deficiente por parte do ser humano de não agradar a Deus por meio da sua fé. Se por um lado o escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, por outro lado, se você tiver, por exemplo, uma aparência de fé, que é um tipo falso de fé, isso também não agradará a Deus. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 23 ao verso 25. João destaca aqui que muitos podem estar de fato vivendo uma aparência de fé. João capítulo 2, de 23 a 25. O risco e os perigos de se viver uma aparência de fé. João 2, 23 a 25. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. A Bíblia conta a história de pessoas que criam nos milagres de Jesus, que creram no nome de Jesus por causa dos milagres, mas o próprio Jesus não confiava nessas pessoas. O próprio Jesus, conhecendo o coração do homem, não confiava na fé que eles esboçavam, que eles apresentavam ali diante daquela manifestação de sinais miraculosos. Ora, irmãos, o que está acontecendo aqui? João está nos mostrando que muita gente chama de fé, na verdade é encantamento com os milagres de Jesus ou com o poder de Jesus. Isso faz parte de uma categoria de crença egoísta, supersticiosa, uma crença ocultista, idólatra, nacionalista, uma crença do ser humano em si mesmo. E isso não impressionou a Jesus, isso não impressiona a Deus. Quando alguém crê só por causa dos milagres, quando alguém crê com segundas intenções, tentando deter alguma vantagem no seu ato de fé, o Senhor se afastava dessas pessoas. Em João capítulo 6, verso 14 e 15, a Bíblia também aborda o assunto. João capítulo 6, verso 14 e 15 diz: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não se impressionava com essas coisas. Ele se afastou das pessoas. Essa aparência de fé era apenas encantamento com o poder, com os benefícios que Jesus podia fazer ou trazer para eles. É um tipo de fé que desagrada a Deus. Um pouquinho mais adiante, nós encontramos essa aparência de fé, inclusive nos irmãos de Jesus. No capítulo 7 do Evangelho de João mesmo, nos versos de 1 a 4, olha o que acontece, olha o que a Bíblia diz a respeito dos irmãos de Jesus. João 7, de 1 a 4. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui, ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ao mundo. Pois nem os seus irmãos criam nele. Eles apresentavam aparência de fé, aparentemente parecia dar um bom conselho, mas na verdade estava jogando Jesus no olho do furacão. Ele estava ali por algum tempo na Galiléia, longe da região da Judéia, exatamente porque não era o tempo ainda da sua morte, não era o tempo de ser entregue pelos pecadores. Os irmãos de Jesus estavam dando um conselho contrário para Jesus. E o texto termina então dizer que eles não criam em Jesus. O tipo de fé que alguns têm é apenas para os outros. Tem gente que aponta o caminho, mas não vive no caminho. Tem gente que mostra o que as pessoas devem fazer, mas não fazem eles mesmos o que deveriam fazer os outros. É o caso dos irmãos de Jesus aqui. Era a forma distorcida ou aparente de crer dos irmãos de Jesus. Mas João também fala de uma distorção da fé. Não somente de uma aparência da fé, mas de uma distorção da fé. Está aqui no capítulo 8, nos versos 31 em diante. No capítulo 8 de João, ele diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Verso 37: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E eu estou lhes dizendo que vim na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Perceberam aqui, irmãos, que João está argumentando? Aqueles que disseram crer, aqueles que disseram que eram filhos de Abraão, estavam tentando matar a Jesus. E Jesus diz a razão pela qual estavam tentando matá-lo: neles não habitava a palavra de Deus. Eles liam a palavra, mas a palavra não preenchia o vazio do coração. Eles liam a palavra, mas não viviam a palavra. Eles seguiam a tradição dos antepassados, seguia a distorção do evangelho dos antepassados. E é esse mesmo povo, aqui nesse mesmo diálogo, no verso 44, Jesus diz que o pai deles é outro. O pai deles é o diabo, e não a Deus, e não Deus. Então João nos ensina que não basta somente crer. Não basta só crer. Crer apenas não é suficiente. Porque afinal alguém pode ter uma aparência de fé, ou alguém pode ter uma distorção de fé e não revelar uma fé verdadeira. O que mais acontece desses 86%, quase 87% da população brasileira tem algum tipo de fé aparente, algum tipo de fé distorcida? Pois é uma fé que não transforma, uma fé que não leva o povo a viver uma vida de santidade, uma vida agradável a Deus. Mas também na palavra nós encontramos, amados, que se de um lado muitos têm uma aparência de fé, se por outro lado outros cultivam uma distorção de fé, a Bíblia diz que há ainda muitos outros que não têm fé. Não têm fé. Tão grave quanto uma aparência de fé, quanto uma distorção de fé, é a inexistência da fé. Tão grave quanto. Em João capítulo 5, verso 41 a 44, o Evangelho, o evangelista João diz: eu não aceito, é o Senhor, ele relatando fala do Senhor, né, Jesus, eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Olha o que João está dizendo aqui, irmãos. João está dizendo que é impossível crer em Cristo com fé genuína, com fé verdadeira, enquanto o coração estiver nutrindo amor, ou um caso de amor, com o elogio dos homens, com a glória pessoal, com a opinião das pessoas. É isso que João está dizendo aqui. A fé não pode coexistir com a autoexaltação. A fé em Cristo não pode coexistir com a fé em si mesmo. É incompatível. Não dá para alguém dizer que tem fé em Cristo e tem fé em si mesmo ao mesmo tempo. É impossível. Quem está apaixonado, ou melhor, aprisionado à escravidão do aplauso, da aceitação do mundo, é impossível conjugar com a fé verdadeira. Quem ama a glória dos homens jamais conseguirá ter fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso que é ter fé. É isso que João também nos responde a respeito da fé. E nós vimos aqui a fé com muitos sinônimos: o crer, o confiar e até o amar, como revelação da fé em Cristo, como sinônimos da fé em Cristo. Na sequência do Evangelho de João 3,16, nós encontramos uma distinção entre o que tem fé e o que não tem fé, a respeito daquilo que se ama. De acordo com aquilo que você ama, você revela o tipo de fé que você tem. É isso que João declara aqui a partir do verso 19 do capítulo 3. Aqui diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A condenação é esta: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, seu nível de amor ou seu objeto de amor revela o tipo de fé que você tem, ou o tipo de fé que você não tem. Além de amor, nós encontramos na Bíblia que ir ou obedecer é um sinônimo de fé. Não se pode conjugar fé sem obediência. Aqui no verso 21, João deixa claro que quem vai até Cristo, mas há outros indícios de que ter fé e ir a Cristo são a mesma coisa. Muitas vezes encontramos isso. Por exemplo, em João 5, 39 a 40, Jesus disse assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. No verso 37 do capítulo 6, Jesus disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então a fé também é manifestada no ato de ir a Cristo, de se encontrar com Cristo, de buscar a presença de Cristo. No verso 44 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Isso significa, irmãos, que no Evangelho de João, a fé salvadora, ou crer verdadeiramente, é um ato do coração que ama e que é levado por esse amor a Cristo. Então, crer não é só um assentimento ou um consentimento mental. Crer envolve alma, crer envolve coração, crer envolve afetos, crer envolve ações. Deliberadamente manifestado por ações é a nossa fé, a ponto de o escritor Tiago dizer que fé sem obras é morta. Em João capítulo 1, versos 11 e 12, a Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nossos afetos devem nos levar a Jesus. Nossas emoções nos fazem recebê-lo em nosso coração. Então não é só um entendimento intelectual. Eu costumo dizer que a palavra precisa chegar aqui na mente e descer 40 centímetros. Depende do tamanho do pescoço, né? 40 centímetros, mas vai depender do tamanho do pescoço. Atingir em cheio o nosso coração. Se a palavra ficar só aqui, ela fica infrutífera. Ela precisa atingir nossas emoções, trabalhar na nossa sensibilidade. É disso que nós precisamos para experimentar o melhor de Deus no Evangelho, que é a graça de Cristo, o amor de Cristo em nosso favor. Portanto, ir a Jesus, receber a Jesus, amar a Jesus, crer em Jesus, são sinônimos de uma fé genuína, verdadeira. Crer também é saciar. Crer também é saciar a fome e a sede em Cristo. Em João 6:35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Crer em Jesus, portanto, é comer e beber de tudo que Jesus é, a ponto de dizer que a sede da alma, a fome da alma, está saciada em Cristo. E nesse contexto, então, John Piper, um pastor norte-americano, disse o seguinte: quando cremos em Jesus, da forma exposta por João, as promessas do Senhor são tão satisfatórias e recompensadoras que não somos dominados pelos prazeres sedutores do pecado. Nós vencemos a cobiça, a ganância, enfim, o pecado. E é isso que Jesus diz também em João 4:13-14. Jesus respondeu dizendo: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que ele der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, ter fé é reconhecer que há sede na nossa alma pela presença de Deus. Ter fé é reconhecer que há fome no coração, a necessidade de nos satisfazer em Cristo, em Deus. É entender que o fruto do pecado nos separou do fruto e da fonte da vida em Cristo. E por isso não conseguimos satisfazer o coração, a alma, em outra coisa que não seja o próprio Cristo em nós. Essa fome, essa sede insaciável do ser humano, enquanto ele estiver no pecado, ele vai querer experimentar de tudo nessa vida, mas isso não o satisfará. Vai continuar tendo fome, vai continuar tendo sede, cada vez mais. Por isso que o pecado vai atraindo o homem cada vez mais, o homem vai aprofundando na sua vida de pecado, porque a busca por esses prazeres da carne não são capazes de saciar a sede da alma, a sede e a fome da alma. Só quem vai a Cristo, só quem ama Cristo, só quem crê em Cristo, só quem come e bebe de Cristo pode satisfazer a sua alma plenamente. No texto lá de João 7, daquele episódio com os filhos, com os irmãos de Jesus, na sequência, Jesus falou sobre a satisfação que nós podemos encontrar nele. Verso 37 diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele cresce. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Naquele momento, Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ele ainda não podia experimentar plenamente da plenitude do Espírito, desse fluir de rios de água viva no seu interior. Mas assim que Cristo fosse glorificado pela sua morte e ressurreição, todos aqueles que nele crescem experimentariam um fluir de águas vivas no seu interior. Então, ter fé verdadeira é crer de todo o seu coração, é ter um coração que ama Jesus, é ter um coração que busca Jesus, é ter um coração que sacia a fome e a sede da alma somente em Jesus. A fé verdadeira sempre nos aponta para Jesus. E não há subterfúgio, não há escapes para um outro tipo de experiência que não esteja voltada para a pessoa de Jesus. É por isso que precisamos ter esse tipo de fé. É por que nós temos que ter esse tipo de fé? Porque não há outro meio de agradar a Deus a não ser por meio dessa fé. Novamente, relembrando Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé nos faz, amados, reconhecer o quão carente nós somos da ajuda e do perdão de Deus, da presença de Deus. A fé nos leva à fonte da vida, que é Deus. A fé nos faz desejar Jesus como alguém que é precioso, único, indispensável, insubstituível para a nossa vida cristã. Não existe cristão sem Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe fé se não for a fé verdadeira em Cristo Jesus. Uma fé que honra o Senhor. Uma fé que entende que Ele é o que começa e Ele é o que acaba com a nossa experiência de fé. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mas no verso 8 do capítulo 2 de Efésios, a Bíblia diz também que a fé é um presente de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, a fé é um presente de Deus. Ela não é obra meramente humana, mas algo que é dádiva da graça de Deus a nós. Os que creem, os que depositam sua fé em Jesus, o fazem porque foram alcançados pela graça de Deus. Porque Deus doou fé, ou colocou fé em seus corações. E de acordo com a Bíblia, eles são, antes de tudo, ovelhas amadas do Senhor, antes da fundação do mundo. Não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade do sangue, nasceram de Deus. Está lá no verso 13 do capítulo 1 de João. Os que se tornaram filhos de Deus são aqueles que não nasceram de descendência natural, mas sim espiritual. No verso, no capítulo 8 de João, verso 47, a Bíblia diz: no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertence a Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não ouve as palavras de Deus, a Bíblia diz. Então, por que ter fé? Porque a fé é o instrumento, a fé é o meio pelo qual Deus escolheu levar as suas ovelhas a si. Aquelas ovelhas que Ele demonstrou amor desde a eternidade, Ele escolheu levá-las a Ele por meio da fé. Olha o que João diz no capítulo 10, a partir do verso 25. João 10, a partir do verso 25. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Não creem porque não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Diz: vocês não creem porque não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Irmãos, a coisa mais surpreendente nesse texto é que não se tornam ovelhas aqueles que creem. Não, as pessoas não se tornam ovelha por meio da fé. A fé simplesmente revela aqueles que são as ovelhas de Cristo. Somente as ovelhas de Cristo podem crer. Somente os escolhidos de Deus podem crer. A fé foi a maneira que Deus se utilizou para fazer com que os seus escolhidos se chegassem a Ele. Foi o meio. E Deus então doa essa fé. Deus coloca essa fé no coração do homem para que as razões da salvação, as razões da fé, nunca estivessem sobre o homem. Sempre, nunca foi sobre nós, irmão. Sempre foi sobre Ele. Nunca foi sobre nós. Nos versos 63 a 65 de João 6, a Bíblia diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida, contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. A não ser que o Pai conceda, ninguém pode ir a Jesus. Então, por que ter fé? Porque a fé glorifica a Deus. Quando um homem manifesta sua fé em Jesus, a glória não é do homem, a glória é de Jesus. Porque é Ele que atrai esse homem para si. É Ele que escolhe esse homem. A fé é o meio que Deus escolheu para salvar as suas ovelhas. Foi isso que João deixou bem claro ao revelar o propósito pelo qual Deus lhe deu esse evangelho. Lá no capítulo 20, no verso 31, diz: estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, por que ter fé? Porque a fé é a única maneira de sermos salvos. A fé é a única maneira de nos mantermos satisfeitos em Deus. Sem fé é impossível. Mas o grande desafio é manter essa fé. O grande desafio é manter, é permanecer na fé. Como manter a fé? Como permanecer crente no mundo hostil, no mundo difícil como que nós vivemos? Como podemos permanecer seguindo, crendo em Jesus? Em João 3,16, o texto que nós lemos diz: Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo crer, irmãos, na língua original, ele tem um sentido de presente ativo. O que significa isso, pastor? Significa que o ato de crer é um ato contínuo. Ninguém pode crer hoje e deixar de crer amanhã. A fé, ela é uma continuidade. É uma ação contínua do coração que se apaixonou pelo Cristo da salvação. A fé é uma manutenção constante do amor, da ação, da emoção, dos afetos em Cristo. E no capítulo 20 de João, no verso 31, que nós lemos, diz assim: estes foram escritos para que vocês creiam, venham a crer, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, está no presente, tenham vida em seu nome. Então, João está dizendo que tudo que ele escreveu foi para fazer nascer e para manter a fé do crente nutrida em Cristo. Crer como um ato contínuo. Eu devo continuar crendo na palavra de Cristo. Eu preciso continuar amando a Cristo. Eu preciso continuar vivendo para Cristo. Eu preciso me voltar para Cristo todos os dias da minha vida. Eu preciso crer nele todas as horas. Eu preciso saciar a minha fome e a minha sede nele todos os dias. Não é, a salvação é uma experiência única. O ato de fé é uma experiência única, exclusiva. Mas ela é manifestada na continuidade. É o que a Bíblia chama de santificação. É na continuidade da vida cristã que revelamos a qualidade da fé que nós temos. Isso é muito importante nós pensarmos nisso. Quanto é necessário nós permanecermos na fé? Perseverar. É certo, é fato que a perseverança é um ato da graça de Deus quando Ele nos preserva no caminho. Nós jamais de nós mesmos permaneceríamos na caminhada sem a graça da preservação da nossa fé em Cristo. Então, que ninguém, irmãos, pense que a nossa fé só honrará a Deus quando nós estivermos transbordando de afetos, de prazer, de alegria, de amor e de esperança. Não, que a gente saiba, inclusive demonstrar a fé nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de dúvidas, de incerteza, que a nossa fé seja desafiada, seja alimentada novamente, permanecermos crendo no Senhor. Nós precisamos que a alma transborde de alegria, de satisfação, e temos isso como momentos, mais do que momentos raros com Deus. Precisamos desfrutar com mais frequência, sentimos uma satisfação plena na nossa alma, temos fome, temos sede, temos desejos por Deus. John Piper que diz que Deus é mais glorificado quando nós mais nos satisfazemos nele. Quanto mais nos satisfazemos em Deus, mais Deus será glorificado em nossas vidas. E passamos por um estágio de fé, que é aquele onde a fé começa e é onde com a frequência retorna um período que a nossa alma fica meio que escura. Nós chamamos do escuro da alma, quando você está naquele momento de incerteza, de dúvida, de deserto. Todos nós passamos por um momento de deserto, de luta. E aí nessas horas a sua fé deve habilitar você a esperar no Senhor. Esperar com paciência no Senhor, como diz o salmista. Seja em qual estágio nós estivermos na nossa fé, naqueles momentos de grande emoção, de grande efusão, de grande afeto, de prazer, seja nessa constância da fé, seja nos momentos de deserto da nossa vida, que a nossa fé permaneça genuína, inabalável no Senhor Jesus. Amém? Então que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender isso, viver a experiência da fé de todo dia. E para isso, quatro coisas são indispensáveis: a palavra, o Espírito, a oração e entender o tempo de Deus. A exigência da fé desafia-nos a examinar constantemente a nossa fé, alimentar a nossa fé diariamente e clamar a Deus por mais fé a cada dia. O exame da fé é fazer uma avaliação de que tipo de fé é a sua. Sua fé é uma fé aparente? Sua fé é uma fé distorcida? Ou não há fé? Como é que você avalia sua fé? O alimentar da fé exige esperança em Deus, esperar em Deus, ler e meditação na palavra dEle e uma aliança com o Espírito Santo. Pedir por uma visitação constante do Espírito de Deus e o encorajamento a clamar a Deus por fé. É você pedir que Deus leve você a Jesus todos os dias. Você pedir que Deus enche o seu coração de amor por Jesus todos os dias. É você pedir que Deus te dê fome e sede de Jesus. Que nada mais satisfaça a sua alma a não ser Cristo Jesus. Porque só Ele pode fazer isso. Portanto, meus irmãos, a fé é essencial para a salvação e para uma vida plena em Deus. Deus exige de nós a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Clame ao Senhor nesta noite por fé. Peça a Ele nesta noite que você creia o suficiente, que você experimente dessa graça suficiente de Cristo por meio da fé nele. Amém.